Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro A Criança e a Motricidade Fina Desenvolvimento, Problemas e Estratégias, de Paula Serrano. É um livro de orientação técnico-pedagógica sobre as habilidades que permitem à criança usar braços, mãos e dedos com precisão. Escrito por uma terapeuta ocupacional e voltado sobretudo a educadores da primeira infância, professores dos anos iniciais, familiares e profissionais de apoio. O volume relaciona a evolução dessas habilidades às demandas reais do cotidiano manipular objetos, alimentar-se, vestir-se e desenhar. Recortar e iniciar o uso funcional de instrumentos de escrita. A obra não trata a motricidade fina como uma aptidão isolada, nem como mera preparação para a caligrafia. Seu foco é compreender as competências envolvidas, reconhecer possíveis obstáculos e organizar intervenções adequadas aos diferentes momentos da infância. Além da base explicativa, apresenta estratégias, materiais e propostas práticas aplicáveis em casa, no jardim de infância e na escola. Assim, posiciona-se como um guia para observar a criança com mais critério e transformar atividades comuns em oportunidades planejadas de desenvolvimento e participação. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, motricidade fina como uso funcional e preciso das mãos. O ponto de partida do livro é uma definição funcional de motricidade fina. Trata-se da capacidade de usar braços, mãos e dedos para manipular objetos de acordo com a exigência de cada tarefa. Essa formulação é relevante porque desloca a atenção de exercícios repetitivos ou de resultados estéticos, como fazer um desenho bonito para a adequação do movimento a um objetivo concreto. Segurar um talher, abrir um recipiente, encaixar peças, virar páginas ou manejar uma tesoura solicitam combinações distintas de força, controle, coordenação e ajuste postural. Portanto, uma criança pode demonstrar interesse por atividades manuais e ainda precisar de apoio em determinadas demandas de precisão. A obra ajuda o leitor a observar essa diversidade sem reduzir o desenvolvimento a uma única habilidade, como a preensão do lápis. Ao relacionar a motricidade fina à interação com objetos e ferramentas, o livro também evidencia seu papel na autonomia cotidiana. A competência manual permite que a criança participe mais ativamente de rotinas de autocuidado, brincadeiras e experiências escolares. Essa perspectiva evita separar artificialmente desenvolvimento motor e vida diária é na ação com propósito que se percebe tanto o que a criança já consegue fazer quanto as condições de que necessita para avançar. Em segundo lugar, desenvolvimento desde o nascimento e vínculo com a motricidade grossa. A obra acompanha a motricidade fina ao longo das faixas etárias da infância, reconhecendo que seu desenvolvimento começa cedo e se transforma progressivamente conforme a criança explora o ambiente. Nos primeiros períodos, o contato com objetos e as tentativas de alcançá-los, segurá-los e soltá-los constituem experiências importantes. Mais adiante, as ações exigem maior diferenciação dos dedos, coordenação entre visão e mãos e controle de instrumentos. O livro ressalta que esse percurso não deve ser interpretado apenas como uma sequência de marcos manuais. A motricidade grossa fornece bases relevantes para a ação fina, pois estabilidade corporal, organização postural e mobilidade dos membros superiores influenciam a possibilidade de realizar movimentos pequenos com eficiência. Uma atividade de mesa, por exemplo, não depende exclusivamente dos dedos. A criança precisa posicionar o corpo, estabilizar ombros e braços e manter a atenção na tarefa. Essa relação é especialmente útil para educadores, pois impede que dificuldades de recorte, desenho ou manipulação sejam abordadas somente pelo treino direto da mão. Em vez disso, a observação pode considerar o conjunto da ação postura, alcance, fadiga, ritmo, forma de usar os materiais e adequação da atividade à etapa de desenvolvimento. A análise integrada favorece escolhas pedagógicas mais coerentes. Em terceiro lugar, autonomia, brincadeira e aprendizagem como contextos de observação. Um aspecto central da proposta é situar a motricidade fina em situações significativas para a criança, atividades da vida diária, interação com brinquedos. Tarefas artísticas e experiências escolares oferecem contextos nos quais as habilidades manuais são solicitadas de maneiras variadas. Vestir-se, lidar com fechos, comer com utensílios, construir, pintar, colar ou modelar não são apenas ocasiões para treinar a mão. São ações que envolvem iniciativa, planejamento e participação na rotina. Essa compreensão amplia a utilidade do olhar pedagógico. Em vez de avaliar uma competência apenas em uma ficha ou exercício padronizado, o adulto pode observar como a criança se organiza diante de metas reais. Que materiais aceita explorar e em quais etapas precisa de ajuda. A dificuldade de uma tarefa pode estar no tamanho do objeto, na resistência do material, na necessidade de usar as duas mãos ou na duração da atividade, e não numa incapacidade geral. Ao valorizar ambientes como casa, jardim de infância e escola, o livro também sugere continuidade entre os contextos. Pequenas adaptações nas rotinas e uma oferta diversificada de experiências manipulativas podem criar oportunidades frequentes de prática funcional. O ganho esperado não é apenas desempenho gráfico, é maior possibilidade de agir sobre o ambiente com independência compatível com a idade. Em quarto lugar, reconhecimento cuidadoso de dificuldades manipulativas, além de descrever o desenvolvimento esperado. O livro aborda problemas que podem afetar a motricidade fina e orienta a identificação de dificuldades em atividades manipulativas. Sinais como problemas persistentes para segurar objetos pequenos, usar tesoura, desenhar com precisão ou lidar com botões merecem atenção porque podem limitar a participação da criança em tarefas importantes. Contudo, a contribuição mais responsável dessa abordagem é evitar conclusões apressadas. Uma dificuldade observada uma única vez pode decorrer de pouca familiaridade com o material, cansaço, desconforto postural ou de uma demanda acima do nível atual da criança. O que exige atenção é a repetição do problema, seu impacto nas rotinas e a necessidade constante de ajuda em situações semelhantes. A análise deve considerar se a criança evita certas tarefas, demora excessivamente, aplica força inadequada, apresenta baixa resistência ou não consegue coordenar as duas mãos. Também importa observar como as condições do ambiente interferem no desempenho. O livro, ao ser escrito a partir do campo da terapia ocupacional, contribui para uma visão que privilegia funcionalidade e participação, e não rótulos precipitados. Educadores e familiares podem usar essas referências para registrar observações mais claras, ajustar propostas e, quando necessário, dialogar com profissionais especializados. O objetivo das estratégias não é normalizar gestos isolados, mas reduzir barreiras que comprometem autonomia, aprendizagem e envolvimento nas atividades. Por último, estratégias práticas e fichas para planejar intervenções graduadas, o caráter aplicado diferencia o livro de introduções puramente teóricas sobre desenvolvimento motor. As autoras apresentam estratégias e atividades para casa, jardim de infância e escola, além de indicar equipamentos e materiais que podem auxiliar crianças com dificuldades nessa área. As fichas práticas, descritas como organizadas por faixa etária e objetivos. Materiais e possibilidades de ampliação favorecem o planejamento de propostas que tenham finalidade definida. Essa estrutura é especialmente útil porque uma mesma atividade pode ser simples ou excessivamente complexa conforme o material escolhido. Forma de orientação e o nível de suporte oferecido, atividades de pintura, colagem, escultura e outras práticas de artes visuais aparecem como possibilidades de estimular manipulação, coordenação e expressão criativa, sem dissociar a experiência manual de seu sentido lúdico e produtivo. O valor pedagógico não está em aplicar uma lista de exercícios de modo automático, mas em selecionar e adaptar desafios, aumentar ou reduzir o tamanho das peças, modificar a textura e a resistência dos materiais, dividir uma tarefa em etapas ou ampliar gradualmente a precisão exigida. A obra oferece, assim, uma ponte entre observação e ação, após identificar necessidades concretas. O adulto encontra parâmetros para organizar oportunidades de prática compatíveis com o cotidiano, os recursos disponíveis e a participação efetiva da criança. Em conclusão, a criança e a motricidade fina desenvolvimento, problemas e estratégias é particularmente indicada para educadores infantis, docentes dos anos iniciais, estudantes e profissionais de áreas ligadas ao desenvolvimento infantil, além de familiares que desejem compreender melhor as demandas manuais presentes no cotidiano. Sua principal utilidade está em substituir uma visão restrita, centrada em preparar para escrever, por uma leitura funcional da motricidade fina. O leitor é levado a considerar a relação entre mãos, corpo, objetos, rotinas e ambiente, o que qualifica tanto a observação quanto a escolha de atividade. Para professores, o benefício prático está nas propostas estruturadas e na possibilidade de adaptá-la segundo idade, objetivo, material e resposta da criança para famílias. O livro ajuda a reconhecer que situações corriqueiras de alimentação, vestuário, brincadeira e produção artística podem revelar necessidades e oferecer experiências de aprendizagem para profissionais. Funciona como apoio de comunicação com a escola e de organização de estratégias voltadas à participação, sem substituir a avaliação especializada quando ela se fizer necessária. Em comparação com livros que apresentam apenas listas de brincadeiras ou apenas conceitos clínicos, a obra se destaca por articular desenvolvimento, possíveis dificuldades e intervenção prática. A presença de fichas e orientações para diferentes contextos torna seu conteúdo diretamente utilizável, enquanto o enfoque da terapia ocupacional preserva a ligação entre competência manual e autonomia. É, portanto, um recurso consistente para quem busca planejar apoios concretos sem perder de vista o desenvolvimento global da criança. Se você quiser apoiar a Paula Serrano, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!